A Comissão da Reforma da Justiça e do Direito deu início esta semana ao processo de consulta pública sobre o anteprojeto do Código da Família, cujo objetivo é apresentar à sociedade inovações introduzidas e recolher contribuições dos especialistas e membros da sociedade civil. O anteprojeto do Código da Família é constituído por 5 capítulos e 294 artigos. A consulta pública do anteprojeto do Código da Família resulta dos esforços de atualização, harmonização e otimização da legislação face aos avanços da reforma, um trabalho desenvolvido a vários níveis. O diploma, que vai ser amplamente discutido um pouco por todo o país, incorpora uma especial atenção para os casos da fuga à paternidade e da violência doméstica, dois fenómenos que nos últimos tempos têm vindo a devastar as famílias angolanas, a julgar pelo número de relatos de casos, a maioria dos quais de natureza económica. Nesta conformidade, o anteprojeto sustenta que a todos é reconhecido o direito ao estabelecimento da filiação, assim como os filhos têm o direito de ser imediatamente registados depois do seu nascimento, de ter nome próprio e de usar o apelido paterno e materno nos termos da lei. A ministra da Família e Promoção da Mulher, Filomena Delgado, afirma que este anteprojeto vai responder às várias preocupações que são apresentadas ao Ministério que dirige e a reduzir o índice de casos assustadores que o país tem vindo a assistir.
Hoje, como as famílias são dinâmicas, tal como as sociedades, há necessidade de se rever e é bem-vinda esta revisão, nesta altura, sobretudo, em que o contexto sociofamiliar não é o mais desejado, não apenas para o desenvolvimento e o crescimento das crianças, mas sobretudo para o empoderamento das próprias famílias, incluindo as mulheres, no sentido de que a família tenha as ferramentas necessárias para desenvolver as suas responsabilidades, as suas funções, independentemente de serem famílias rurais ou do meio urbano. Embora tenhamos uma lei contra a violência doméstica, um regulamento e um plano de ação, mas acho que temos que rever também esta legislação, porque os índices estão a crescer, a magnitude, a incidência, a caracterização dos atos de violência são assustadores, sobretudo no que diz respeito à fuga à paternidade, à falta da prestação de alimentos, porque no meio de tudo, e também da herança do património da família, são outras questões que muitas das vezes até terminam em morte. Então são estas preocupações e estou feliz por saber que há um artigo na revisão deste código que tem a ver com os crimes contra a família. Portanto, acho que é esta a grande novidade deste código e que devemos trabalhar. Daí que a nossa intervenção foi muito genérica no sentido de as pessoas estão ligadas à revisão do Código da Família, vejam não só o lado jurídico, mas também o lado socio-antropológico e sociológico do mosaico cultural que temos na família, as dificuldades de emprego, de educação, de acesso aos serviços básicos, isto tudo que concorre para o desenvolvimento da família.
O Bispo Dom Afonso Nunes, da Igreja Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo, manifesta alguma expectativa quanto à capacidade deste anteprojeto poder ser, no futuro, um instrumento que vai regular e responsabilizar os chefes de famílias que, em muitos casos, abandonaram os seus lares.
É importante aqui realçar de que a família é um núcleo importante para a afirmação, para a existência de qualquer sociedade. E sem uma família estruturada, muito bem organizada, muito bem, digamos assim, orientada, nós teremos uma sociedade completamente de vagabundos, uma sociedade de pessoas sem qualquer caráter e ética que lhes permitem viver em sociedade. Por isso que a fuga à paternidade tem sido um problema, uma doença que tem de ser tratada. E o homem somente teme quando há leis que lhe obriga a cumprir de forma escrupulosa aquilo que ele acha que deve esquivar de cumprir. Por isso Deus também estabeleceu leis. Agora vamos esperar de facto para que essas leis sejam provadas, no sentido de dissuadir todos os comportamentos que tendem a caminhar nesta direção e que vão causando problemas, sobretudo no crescimento dos filhos, sabe que quando os filhos não têm um pai no lar, em casa, os filhos têm uma mentalidade diferente em termos de aceitação e do cumprimento das ordens da mãe. Mas quando a mãe e o pai estão presentes, os filhos têm aquilo que nós já conhecemos, né? As mães sempre chamam, cuidado, teu pai quando chegar, você vai ver. Então isso faz com que também os filhos tenham o respeito maior ao pai. E quando o pai se ausenta, foge das suas responsabilidades para ir, digamos assim, noutros caminhos, então provoca problema difícil na sua família. Esses filhos vão crescer sem o conselho dos pais. E, aliás, Deus Pai colocou nas mãos dos pais a responsabilidade de transmitir as leis, no sentido de que os filhos pudessem caminhar no caminho que devem seguir quando tornarem mais velhos. Aí Deus está a dizer em Deuteronômio 6, versículo 6, um pouco mais embaixo, de que deveriam ter tempo para ensinar os filhos no caminho que devem seguir, tanto quando caminhasse para a lavra, para o trabalho, no momento em que estivesse a comer na mesa, que os pais tivessem todo o cuidado de transmitir aqueles procedimentos, as leis e mandamentos que deveriam ajudar estes filhos a crescer bem na terra prometida. Por isso que é uma lei excelente que aguardamos com muita expectativa para que se reoriente os pais que estão neste momento à monta, abandonando suas casas, seus familiares, suas famílias e vão para outros caminhos, para outras casas, que pensam que lá encontram a paz que não têm nas suas próprias casas que eles próprios formaram. Penso que é uma atitude reprovável e que um pai que se comporta assim deixa de ser de facto um homem. O homem é aquele que assume as suas responsabilidades como cabeça, que deve orientar a casa, embora também devemos reconhecer pelos trabalhos que temos feito de gabinete, temos recebido várias informações dessa natureza. Alguns são obrigados a fugir porque a mãe e os filhos fazem um conluio contra o pai, e o pai sente-se imediatamente, digamos assim, impotente para poder resistir diante desta pressão e, como resultado, abandona. Mas penso que um homem deve ser capaz de orientar a sua própria família, de colocar ordem e disciplina naquilo que é o modo que a família deve viver, mas isso também procura, ou digamos assim, precisa o entendimento, sobretudo, da cooperação entre a família, para que isso não venha a acontecer.
O Anteprojeto defende, por outro lado, que os filhos têm iguais direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres para com os pais, estejam estes unidos ou não pelo casamento ou pela união de facto. A jurista Ana Paula Godinho, membro da Comissão da Reforma da Justiça e do Direito, espera que o futuro Código da Família venha a dar voz tanto aos filhos como aos pais.
Como sabe, em 2010 houve uma reforma a nível do direito constitucional. Foi publicada, aprovada e entrou em vigor uma nova Constituição e, como é óbvio, o Código da Família, que é lei ordinária, tal como todas as demais leis, tem que se compatibilizar com a Constituição. O nosso Código de Família era um código de 1988, embora bastante avançado para a época em que foi elaborado. Foi criado na perspectiva de uma sociedade com uma economia centralizada, uma sociedade de pendor socialista, que hoje está absolutamente desajustada, porque o momento político, o momento social, o momento económico é muito diferente daquele que se vivia nos anos em que o Código foi, aprovado e foi publicado. Para compatibilizar o Código com a nova Constituição, houve necessidade de se fazer uma reforma. E essa reforma está a ser feita, sobretudo, adequando alguns institutos à nova realidade de maior igualdade, por exemplo, entre os cônjuges, quer no casamento, quer a nível da responsabilidade pela criação dos filhos, em matéria de filiação, e atribuir os mesmos direitos e os mesmos deveres a ambos os pais, o que por vezes não acontece na nossa sociedade. Há muitos casos de fuga à paternidade e de ausência de prestação de alimentos, sobretudo por parte do progenitor pai, portanto, do pai. E por isso é preciso que esta lei venha dar voz a todos estes direitos que têm não só as crianças, mas também os cônjuges. Olha, este novo Código da Família estabelece que as responsabilidades parentais são igualmente repartidas pelo pai e pela mãe, sendo que o pai que tiver mais possibilidades poderá eventualmente contribuir com uma maior participação. Nos casos de pais que se recusam a registar os filhos, por exemplo, introduzimos a possibilidade de se fazerem os testes de DNA para, oficiosamente, para que se determine a paternidade de determinada criança.
E aqueles pais que não querem assumir e não
é possível,
assumem?
Não é possível que não queiram assumir, até porque hoje, aos olhos da nossa lei, da lei da violência doméstica, a fuga à paternidade e a falta de prestação de alimentos já constitui crime.
A violação de menores por parte dos adultos é outro fenómeno que tem assumido números alarmantes todos os dias, sobretudo na capital do país. Especialistas questionam as causas dos elevados relatos de violação de menores, mas não encontram soluções. A ministra da Família e Promoção da Mulher diz ser esta também uma preocupação de seu pelouro, por isso a perspectiva é inverter o quadro.
Sim, também nós estamos com essa preocupação, porque e principalmente porque muitos dos casos de violações contra as crianças menores, sobretudo do sexo feminino, são realizados por progenitores e outros membros da família. Portanto, dizer que a família deve ser o lugar de aconchego, de afeto, de local onde as crianças devem crescer e desenvolver-se sem problemas, mas hoje em dia é um lugar em que muita gente teme, sobretudo muitas mulheres hoje têm receio de deixar as crianças sozinhas em casa, com receio de que elas sejam molestadas. Portanto, e aí também devemos louvar o trabalho do SIC, portanto os serviços de investigação criminal com quem nós trabalhamos têm sido céleres na resolução de alguns casos, mas acho que é preciso fazermos mais. O que nós verificamos hoje é que há casais que se casam pelo civil e casam pelo religioso. Pelo civil, muitas das vezes, podem divorciar-se, pela igreja, não. O que faz com que, muitas das vezes, as pessoas continuam casadas pela igreja, mas vão contrair um matrimónio com outro cônjuge. Então, é bom, sim, que este aspecto seja revelado, porque assim estamos a permitir uma espécie de poligamia. Então, é preciso também revermos isto. Aquilo que diz a nossa Constituição, que a maioridade é a partir dos 18, e, portanto, além do mais, nós participamos numa campanha africana que visa a eliminação dos casamentos precoces. Portanto, tudo que esteja abaixo da maioridade, acho que nós não devemos encorajar, salvo raríssimas exceções, mas a idade núbil deve ser a partir da maioridade. Na nossa política nacional de género, nós já fazemos referência a esta matéria, que temos de eliminar paulatinamente todas as práticas culturais nocivas que intentem contra a igualdade e o desenvolvimento das mulheres.
A legalização do matrimónio por parte das igrejas reconhecidas pelo Estado angolano é outra proposta inserida no anteprojeto do Código da Família. O bispo da Igreja Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo considera esta inovação como medida de reconhecimento da maturidade das confissões religiosas por parte do Estado angolano.
Penso que o nosso governo está a caminhar bem. De tempo em tempo, ano em ano, vai de facto corrigindo alguns passos para voltar a ser o nosso próprio Estado, nosso próprio governo, nós como angolanos, nós que constituímos esse governo. Por isso que vai ser uma matéria muito importante, uma lei importante, Porque quando se legaliza uma instituição como igreja, significa dizer de que o Estado provou que esta instituição é idônea, esta igreja tem maturidade suficiente para poder orientar os rituais, os sacramentos, orientar de forma mais disciplinada e espiritual os seus membros. É assim que se legaliza uma igreja. E quando é legal, deve ser legal em todos os aspectos e em todas as esferas que esta igreja deve atuar. E o casamento é um dos sacramentos importantes que a igreja tem na sua agenda para que ela consiga então crescer. E se os seus casamentos não são reconhecidos pelo Estado, tornam quase nulos, isto eu digo, diante dos homens e diante das instituições, perante Deus vale, mas quando nas instituições que compõem o Estado não tem qualquer valor, então também a igreja sente-se um pouco constrangida e diminuída nas suas ações. Mas quando o governo, nesse momento, através da Assembleia Nacional, pensa e vai aprovar esta lei, nós aplaudimos e queremos aqui mais uma vez dizer que estamos satisfeitos e o governo deve caminhar nesse sentido, porque as igrejas, conformam a nossa sociedade, as igrejas são também elas que aglutinam um número importante e significativo do povo que o próprio governo também precisa, porque nós todos, de facto, temos pontos de partida diferentes, mas há um ponto convergente que nos une, que é o povo. Essa retunda do 1º de maio, onde todos vamos convergir, que é o povo. E quando nós todos trabalhamos para o bem, para a afirmação desse povo, para a boa orientação do povo, porque o casamento também parece que não, conforme estamos a debater esses dias, o casamento cristão é um valor fundamental para a estabilidade da família, mesmo em tempos de crise.
As autoridades angolanas estimam que cerca de 80% da população angolana vive apenas em união de facto. A jurista Ana Paula Godinho revela que no anteprojeto do Código da Família estão garantidas as normas processuais para uma união formalizada.
Uma das principais alterações que nós verificamos é a nível do casamento. A nível do casamento, sobretudo porque o Código Antigo tratava do aspecto pessoal do casamento, dos deveres e direitos pessoais dos cônjuges e postergava um pouco a parte patrimonial. Hoje nós fizemos uma alteração no sentido de regularmos de forma mais intensa a relação patrimonial entre os cônjuges, permitindo, dando-lhes liberdade para celebrarem convenções antenupciais e pós-nupciais, permitindo que os casais que casam sob um determinado regime económico possam, ao longo do casamento, alterar esse regime, o que no modelo atual não é possível. Portanto, o regime de casamento é imutável desde o momento que a pessoa, que o casal casa, até ao momento da dissolução de casamento. Com o novo código vai-se permitir isto e regula-se as doações entre casados de modo a que essas doações tenham limites e não possam ofender eventualmente o património que um dos cônjuges deve deixar obrigatoriamente para os seus filhos. Outras alterações que verificamos foi, no fundo, expurgar do código, extrair do código todas as normas processuais e eventualmente remetê-la para um outro documento, porque quando o Código da Família foi feito, houve muitos institutos novos que não existiam no direito anterior e que foram, de facto, introduzidos neste Código da Família, mas para os quais não havia normas processuais. Ou seja, se o cidadão quisesse recorrer ao tribunal para ver tutelado algum direito no âmbito daquela relação jurídica, e refiro-me, por exemplo, à união de facto, os tribunais não saberiam como agir, porque não havia um procedimento a nível processual. E por isso o Código da Família, quando introduziu a figura da união de facto, partindo da constatação de que pelo menos 80% da população vivia em união de facto e não tinha uma união formalizada, foi necessário no próprio Código criar as normas processuais que permitissem o reconhecimento da união de facto quando ele ocorresse pela via judicial.
Ana Paula Godinho, Filomena Delgado e Dom Afonso Nunes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.